trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar os colegas vereadores, a mesa diretora, saudar o público presente, o Manuel, presidente do sindicato, Neuci, secretário da Fazenda, o Delfino, do Controle Interno, agradecer pela explanação na audiência pública, uma saudação especial ao vereador Pazini, que nos acompanha, os assessores desta casa e à imprensa. Gostaria de iniciar a sessão com a leitura de um texto alusivo ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma data que não deve ser esquecida, embora a participação da Câmara de forma apenas de engajamento na campanha nacional e municipal. Eu acho que vale a pena, como instituição, poder legislativo, estarmos focados, unidos nesta questão, que, volto a dizer, é uma data que deve ser sempre lembrada. Em 1973, um crime bárbaro chocou o Brasil. Seu desfecho escandaloso seria um símbolo de toda a violência que se comete contra as crianças. Com apenas 8 anos de idade, Araceli Cabreira Sanches foi sequestrada em 18 de maio de 1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O caso foi tomando espaço na mídia, mesmo com o trágico aparecimento de seu corpo, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória, Espírito Santo. Poucos foram capazes de denunciar o acontecido. O símbolo da sociedade capixaba acabaria por decretar a impunidade dos criminosos. Os acusados, Paulo Relau e Dante de Brito Michelini, eram conhecidos na cidade pelas festas que promoviam em seus apartamentos e em lugar na Praia de Canto, chamada Jardim dos Anjos. Também era conhecida a atração que nutriam por droga e violência meninas durante as festas. Paulo e Dantinho, como eram mais conhecidos, lideravam um grupo de viciados que costumava percorrer os colégios da cidade em busca de novas vítimas. A capital do estado era uma cidade marcada pela impunidade e pela corrupção. Ao contrário do que se esperava, a família da menina silenciou diante do crime. Sua mãe foi acusada de fornecer a droga para pessoas influentes da região, inclusive para os próprios assassinos. Apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, o caso ficou impune. Araceli só foi sepultada 3 anos depois. Sua morte ainda causa indignação e revolta. A mobilização para a data, o dia 18 de maio, foi instituída em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas reuniram-se na Bahia para o primeiro encontro de ECPAT no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes. Representante oficial da ECPAT, organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças, pornografia e tráfico para fins sexuais, surgida na Tailândia. O encontro reuniu entidades de todo o país. Foi nessa oportunidade que surgiu a ideia da criação de um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. De autoria da então deputada federal Rita Camata, do PMDB Espírito Santo, presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente do Congresso Nacional, o projeto foi sancionado em maio de 2000. Desde então, a sociedade civil em defesa dos direitos das crianças e adolescentes promove atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes vem manter viva a memória nacional, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as suas Aracelis. O símbolo da campanha é uma flor com uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. O desenho também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identificação junto à sociedade, proximidade e identificação com a causa. Esse símbolo surge durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 2009. Porém, o que era para ser apenas uma campanha se tornou o símbolo da causa a partir de 2010. Para alcançar esse objetivo, é necessário que a sociedade em geral faça bonito na proteção de nossas crianças e adolescentes. O slogan da campanha "Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes" quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. Esse slogan da campanha está exposto no banner na frente da Casa da Cultura. A campanha está sendo liderada pela Secretaria da Assistência Social e Habitação, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, e também pelo Conselho Tutelar. E a Câmara adotou, então, o símbolo da campanha, colocou à disposição no site, também como uma forma de lembrar aos usuários da internet, no site da Câmara, que estamos engajados na causa. Hoje à tarde, participei em nome da Câmara de Vereadores de um evento promovido pelo CREAS, em que a doutora juíza Renata Peixoto Lima, aqui da comarca da Vara da Infância e Juventude, palestrou sobre a importância das instituições, dos três poderes estarem abraçados nesta questão e no fortalecimento da rede de proteção. Então, eu gostaria só de transmitir que fico feliz pela oportunidade de ver a juíza interessada, promovendo, pedindo e participando de um evento que é público administrativo, digamos assim, que foi um evento focado aos diretores, coordenadores pedagógicos, trabalhando essa questão, que é uma questão de todos nós, não é só lá na classe social da pobreza, que tem o abuso, não é só nas escolas de periferia, são pessoas com média e alta classe, nível de vida, que também acontece esses abusos sexuais, exploração sexual, na maioria dos casos na baixa renda, mas também acontece na classe média e na classe alta, e também a questão da violência. Então, eu gostaria apenas de compartilhar com vocês, já que dia 18 não teremos sessão, e eu acho que essa semana pode ser uma semana também de reflexão para nós, vereadores, os nossos assessores, os participantes e toda a nossa comunidade. Eu peço aos senhores agora, vamos fazer a apreciação da ata número 11 de 9 de maio de 2016. Os vereadores que concordam com a ata, nos termos. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura dos expedientes. Peço ao senhor diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Temos um expediente encaminhado através da Igreja Evangélica Missionária Aliança do Avivamento. A igreja com sede em Candelária, com o pastor presidente Nuridi André Duarte. Através do requerimento, venho por meio deste, junto ao prefeito Paulo Mazzucchi, Câmara de Vereadores e Secretaria de Habitação, solicitar um terreno para a construção de nossa igreja para a sede nessa cidade. Desejar, agradecemos a colaboração. Assina o pastor presidente Nuridi André Duarte. Convite da Secretaria Municipal da Saúde, Excelentíssima Senhora, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convida a participar da audiência pública, que trata da apresentação do relatório de gestão municipal da saúde, referente aos recursos utilizados no primeiro quadrimestre no ano de 2016. A referida audiência será realizada no dia 17 de maio de 2016, com início às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores. Sem mais para o momento, agradecemos atenciosamente Patrícia Messa Urtigaray, secretária municipal de saúde. Também temos um convite intitulado Projetos Culturais Guaporé. Convidamos a comunidade para assistir à apresentação de trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos por alunas de diferentes instituições do Rio Grande do Sul com o objetivo de expor projetos culturais para edificações históricas de Guaporé. Na data do dia 19 de 5 de 2016, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Quem apresentará? Aline Mazzucchi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sheila D'Ambros, da Universidade de Caxias do Sul, e Natália Sartori, da FSG. Ofício 146/2016, da Justiça Eleitoral, 22ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Assunto: relação dos nomes dos vereadores e dos servidores que exercem ou exerceram cargos de chefia ou direção na Câmara de Vereadores. Ao saudar cordialmente Vossa Excelência, venho pelo presente requerer ser informado a relação dos vereadores que desempenham ou desempenharam um mandato eletivo na Câmara de Vereadores com o número CPF, inscrição eleitoral e seus respectivos períodos de exercício no cargo no ano de 2015. Outro sim, requer também ser informado a relação dos servidores que exercem ou exerceram cargos de chefia ou direção na Câmara de Vereadores, como os respectivos cargos, nomes com número CPF e inscrição eleitoral, período que esteve no exercício do cargo de chefia de direção no ano 2015. Requer-se as informações serem prestadas no prazo máximo de 10 dias à Justiça Eleitoral. Atenciosamente, Renata Dumont Peixoto Lima, juíza eleitoral. Ofício 168, 2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através do presente, vimos solicitar seja alterada a emenda do projeto de lei número 12, de 2016, passando a vigorar como segue. Altera o artigo 1º das leis 3681, 2015 e 3682, 2015 e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 170, 2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 8, 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos. Vereador Paulo César Giroldi solicitando relação das pessoas beneficiadas pelo programa Aluguel Social no município, bem como a cópia da documentação que comprove a real necessidade das mesmas. Número de imóveis locados pelo Poder Público Municipal para o fim do benefício, bem como o endereço dos mesmos. Ainda o valor pago por mês de cada imóvel locado e a relação dos proprietários que possuem contrato de locação com o Poder Público Municipal. Segue em anexo o memorando 225/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Requerimentos verbais. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando manutenção nas câmaras de vigilância instaladas nas vias públicas do município. Informamos que estão sendo realizados orçamentos para aquisição e substituição de equipamentos que não estão em pleno funcionamento. Vereador Walter Luiz Mann, solicitando abertura da vala para a colocação da tubulação de esgoto na Rua Aurora, trecho entre a Avenida Silvio Sanson e a Rua Manuel Francisco Guerreiro, em frente ao Hotel Rossense, sendo que o proprietário prontifique-se a fornecer a tubulação necessária. Informamos que os serviços estão na programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação e será realizado de acordo com a mesma. Vereador Mustafa Mohamed, solicitando melhorias na Rua Ângelo José Bordim, esquina da Praça do Bom Jesus, onde existe uma vala que dificulta a passagem de veículos. Informamos que os serviços estão na programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação e será realizado de acordo com a mesma. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazzucci, o prefeito. Aqui temos um convite da Prefeitura Municipal de Guaporé, que tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da solenidade de inauguração da Unidade Básica de Saúde em São José e Escola de Ensino Fundamental Zaida Zanon. O evento será realizado no dia 20 de maio de 2016, às 16 horas, na Rua Irmão Eduardo, no bairro São José. Em caso de chuva, será cancelado. Paulo Vino Mazzucci, prefeito municipal. Patrícia Mestre Urtigaray, secretária municipal de Saúde. Valéria Nara Prestes de Oliveira, secretária municipal de Educação. Ainda ofício 172, 2016, o gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei número 18 de 2016, que altere da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da lei 1119 de 82 e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente Paulo Vindo Mazzucci, o prefeito. Por fim, ofício 175 de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências, oportunidade em que enviamos para análise e votação o projeto de lei número 19 de 2016, que autoriza firmar termo de parceria com a PAC, protegendoanimais.com. Em anexo ao justificativo do presente encaminhamento, atenciosamente Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora Presidente.
Passamos agora à leitura dos requerimentos escritos encaminhados. Peço ao diretor que faça a leitura dos mesmos. Em seguida, já passamos a palavra aos vereadores que quiserem fazer requerimentos verbais.
Requerimento número 20, de 2016, da bancada do PMDB. Vereador Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB, com assento nessa Casa Legislativa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal que o mesmo realize, através do setor competente, vistoria na tubulação da rede de esgoto na Rua Thales Antônio Filipon, trecho compreendido em frente às residências dos números 380 a 590. Justificativa, os moradores do local convivem com o mau cheiro dentro e fora de suas residências, bem como os banheiros estão dando sinal de problemas na saída para a rede de esgoto da referida rua. Registra-se que, ao visitar o local, constatou-se que provavelmente seja a tubulação que deve estar entupida, havendo a necessidade de colocação de tubos com dimensão maior. Atenciosamente, Paulo Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Requerimento número 24 de 2016 da bancada do PDT, através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Dama e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa casa legislativa, que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, requerer ser enviada a moção de congratulação ao presidente do Centro Comercial de Guaporé, hoje sob nova denominação Belas Guaporé. Justificativa: considerando a relevância do investimento com criatividade e beleza arquitetônica, hoje um centro de comércio moderno, com arquitetura inovadora, showroom de novas salas, com acessibilidade para melhor conforto e bem-estar aos visitantes, bem como se tornando referência para a divulgação da nossa cidade. Assim, entendemos que é justo o envio de uma moção de congratulação. Nesses termos, pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Dama e Rodrigo De Marco, do PDT. Esses são os requerimentos escritos que foram encaminhados, senhora presidente.
Requerimentos verbais? Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, ao público presente, nossa saudação. Eu gostaria que fosse solicitado ao Poder Executivo a relação dos contribuintes que obtiveram licenças de instalação de açudes e reservatórios, perfuração de poços artesianos e corte de árvores, do período de janeiro até dezembro de 2015 e de janeiro até a presente data, bem como o endereço dos locais que foram concedidas essas licenças. Obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Mustafá.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e ao público aqui presente. Eu gostaria, minha presidente, de pedir a inclusão do projeto de lei 19/2016, que autoriza o repasse de R$10.000 para a PAC. Depois eu explico o porquê. Obrigado.
Palavra continua à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente. Solicito ao Poder Executivo para que informe, no ano de 2016, quando da ausência do chefe do Poder Executivo, quem representou o prefeito na sua ausência, assinando documentos e autorizando despesas.
Palavra à disposição, vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a imprensa aqui, que está representada pelo Duda, ao Manuel, presidente dos municipários, a Gilmara Treviso, Pelissa, o vereador Pazini, que nos acompanha, e o secretário Neucir, que aqui se encontra também. Presidente, eu, essa semana, falei com muitas pessoas e eles pediram, enfim, que avisasse outros vereadores que nós pudéssemos fazer uma reunião, uma reivindicação com os órgãos de segurança do município para discutirmos esse problema que está muito difícil aí de controlar, porque teve empresários que foram assaltados duas vezes em poucos meses, né? Então, eles pediram o nosso apoio. Aqui ninguém está jogando culpa em ninguém, porque isso é uma coisa também estadual, né? Mas que nós aqui, pessoas do município, em conjunto com a Câmara de Vereadores, fizesse uma chamada para os empresários, para que eles discutissem o que nós podemos fazer, juntamente chamar o comandante da Brigada Militar, enfim, reunir todas as pessoas para que realmente tomem uma providência e para ver o que possamos fazer. Eles fizeram esse pedido a mim, que eu repasso a Vossa Excelência, para que a senhora... entramos em conversar para ver o que podemos fazer, talvez chamar todos aqui e ver. Eles têm uma ideia também de pegar 200 empresários, colocar 100, R$200 cada um, colocar alguém para essa segurança, uma segurança pública. O Pato sabe disso, ele também vai participar, vai ajudar, que tem maior interesse. Então era esse pedido que eu faço a Vossa Presidente, para que realmente... convoque os órgãos para uma reunião, enfim, e os empresários disseram que eles viriam com o maior prazer discutir junto com a gente esse problema, que o Guaporé está um pouco, eu não digo com falta de segurança, mas vulnerável, assim, gente que entra na cidade, enfim, que tivesse alguém lá para ver isso, umas pessoas, que nem que fosse paga pelos empresários, mas que realmente entrasse na cidade e dissesse de onde é que tu é, quem tu é, e já revisar o papel da pessoa, de um carro estranho, com umas câmeras nas entradas da cidade, para que eles tem monitoramento lá 24 horas por dia. Era isso, senhora presidente.
Palavra à disposição. Vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, senhores vereadores, presente. Da mesma forma, meu colega Moreta, eu também compactuo com esse pedido. Eu acho que é uma voz corrente aqui na nossa cidade, né? Aquilo que vem acontecendo, os índices de criminalidade, eles aumentaram bastante e nós realmente precisamos, pá. O Pato foi um defensor disso também. Eu também, quando entrei aqui na Câmara de Vereadores, eu sempre falei com o Pato para que a gente desse continuidade, mas agora a coisa não está ficando muito boa não na cidade, né? Os assaltos, roubos, enfim, tudo aquilo que acontece, a gente tem que fazer pelo menos a nossa parte. A Câmara de Vereadores tem condições de fazer a sua parte e convidar aqui o representante da Brigada Militar, o próprio delegado, enfim, essas pessoas que são da segurança, que eles, porque é dever do Estado, ter segurança. Mas a gente sabe que o Estado está numa situação precaríssima, uma situação precária, né? Mas nós temos que lutar, de tudo que é maneira nós vamos ter que lutar, seja através de guarda municipal, seja através das empresas de Guaporé, enfim, alguma coisa nós temos que fazer em prol da segurança da nossa gente aqui. Nós temos muito problema aqui em Guaporé, isso que o Moreta falou, eu endosso e sou parceiro dessa questão aí que nós temos que ver em conjunto. Muito obrigado, senhora presidente.
Ainda para encaminhamentos de requerimentos verbais? Ninguém mais encaminhando, então agora passamos às justificativas dos requerimentos. Vereadores que quiserem se manifestar dos escritos e verbais. Palavra com Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, reitero a minha saudação. Em relação ao projeto 19/2016, que repassa R$10 mil para a PAC, e eu pedi a inclusão hoje para vocês entenderem, que esse processo ele demorou um pouco para ser concluído, ele teve que ser adequado, e as meninas precisam muito disso, elas trabalham 24 horas por dia, inclusive agora vai ter uma campanha grande para vacinação, e se esse dinheiro não fosse aprovado logo, por isso que eu peço para ser aprovado hoje, eles não teriam esse recurso para fazer. Gostaria que fosse muito mais, porque é um problema também social na nossa cidade. Muitas pessoas acham que o problema social é só dos humanos, não. Nós temos nossos animais que estão à mercê de tudo e pessoas que não têm coração fazem o que fazem com nossos animais. Então a PAC está de parabéns e eu peço a inclusão hoje por esse motivo. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Mário.
Presidente, senhores vereadores. Nós também encaminhamos esse requerimento, né, e dentro da forma regimental, fazer essa moção de congratulações à presidente do Centro Comercial de Guaporé, hoje sob a denominação de Belas Guaporé. Foi realmente um projeto arrojado, foi demorado, mas eu acho que ficou muito bom para Guaporé o local que foi escolhido para fazer essa janela, uma porta muito grande, eu digo, para que nós possamos ter as nossas mercadorias, os nossos produtos, aquilo que é feito aqui no nosso município, né, ter uma possibilidade de venda maior pela localização, na minha visão, pela localização deste centro de eventos. Portanto, essa moção de apoio, creio que todos os vereadores vão concordar em enviar e peço a todos que façamos essa moção de congratulações, porque essas pessoas que fizeram tudo isso aí, elas merecem essa moção de congratulações. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público presente, ao Neuci, secretário da Fazenda, Pazini, eterno vereador, o Manuel aqui, que é o presidente do sindicato. Eu acho que, falando da PAC, Pato, acho que realmente nós temos que dar parabéns, né, pelo trabalho que elas fazem, porque sábado à tarde eu fui fazer uma visita na Promorar, era 2 horas da tarde, né, e elas estavam lá trabalhando, né. Então eu acho que é difícil pessoas que se doam, que nem a, acho que é a Maristela o nome dela, né, acho que tem isso, acho que tem que dar os parabéns realmente, porque eu acho que falar, todo mundo sabe falar bem, mas na hora de pegar realmente são poucas pessoas que fazem o que a Maristela faz lá. Então eu acho que tu falou realmente que 10 mil é pouco, mas eu acho que já, né, já é um grande valor para começar lá, e realmente só falar que tem que dar os parabéns para a PAC, porque o trabalho delas é muito bom mesmo. Isso aí, presidente.
Palavra à disposição? Ninguém mais fazendo uso, passamos à votação dos requerimentos escritos e verbais. Posso colocar em bloco os requerimentos? Sim. Então, a votação em bloco, os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo. Passamos agora à ordem do dia. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 12/2016, que altera o artigo 1º das leis 3681 de 2015 e 3682 de 2015 e da outras providências.
Projeto de lei número 12/2016, que altera o artigo 1º das leis 3681 de 2015 e 3682 de 2015 e da outras providências. Justificativa: o projeto de lei que ora apresentamos visa alterar o artigo 1º das leis 3681 e 3682 de 2015, que doaram, respectivamente, as empresas mecânicas Serafina Limitada e de Paula e Companhia Limitada, imóveis localizados junto ao Distrito Industrial da RS 129. Ocorre que houve um erro de digitação na ata 05/2015 do CDI, Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, e os lotes das empresas foram trocados. Percebendo o erro, em 26 de janeiro de 2016, o CDI realizou nova reunião com o intuito de efetuar a correção. Ata número 1/2016, ou seja, passar o lote número 28 da quadra D para De Paula e Companhia Limitada e o lote 17 da quadra D para a Mecânica Serafina Limitada. Por fim, salientamos que o termo administrativo entre o município e as referidas empresas somente se efetivará mediante a comprovação por parte das mesmas de que de regularidade previdenciária e fiscal, federal, estadual e municipal. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição. Vereador Mário.
Nessa votação.
Ok. Palavra à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra, então passamos. O senhor vai se abster. Passamos à votação do projeto 12/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade com abstenção do vereador Mário Marocco. Passamos à leitura do projeto de lei número 19/2016, incluído nesta sessão.
Projeto de lei número 19/2016, que autoriza firmar termo de parceria com a PAC, Protegendo Animais.com. Justificativa: através do presente projeto de lei, buscamos autorização legislativa para firmar termo de parceria com a PAC, repassando para tanto o valor de R$10 mil, visando o controle reprodutivo de caninos e felinos no município, através de castração cirúrgica e administração de medicamentos contraceptivos, contendo, desta forma, a procriação indiscriminada de animais errantes. Será feita a identificação dos animais através de microchip, que visa o controle dos animais castrados, sendo possível rastrear seus responsáveis e, consequentemente, diminuir o número de abandonados. O crescimento da população de cães e gatos ocasiona um problema de saúde pública, pois aumenta a possibilidade de transmissão de zoonoses, como raiva, leptospirose, larva migrans cutânea, além de disseminar pulgas, carrapatos e sarnas. A PAC defende os direitos dos animais, buscando conscientizar e mobilizar as pessoas sobre a importância da redução do índice de animais abandonados e maltratados, promovendo campanhas de castrações de cães e gatos e auxiliando no encaminhamento de animais abandonados ou desprezados. Anexo segue o plano de trabalho e demais documentos da entidade e as portarias 549 e 550 de 2016. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, saudação ao público presente. Gostaria de parabenizar a PAC pelo belíssimo trabalho que realiza em nosso município, um serviço de saúde pública, né? E que bom que nós temos eles aqui, né, Mustafa? Em muitas cidades hoje assistia um vídeo, eu não me lembro se era de Sapiranga ou de Santa Cruz, eu peguei onde um indivíduo simplesmente abandonou o seu animalzinho e voltou, a câmera toda ela filmando, voltou, passou por cima do seu cachorro e depois ele retornou, passou novamente. Então a PAC está aí, né? É algo inacreditável do que o só por, é um ser humano mesmo, né? Porque um animal não faria o que essa pessoa fez. Espero que identifique essa pessoa, né? E que ela seja punida, porque quem assistiu às cenas hoje, acredito que alguns dos colegas também assistiram na televisão, uma crueldade jamais vista, que o próprio repórter, eles no momento que passava, eles embaraçavam as lentes das câmeras para não ver o que esse indivíduo fez com esses animais. E a PAC ela tem realizado um trabalho neste sentido, que é também de fiscalizar e ver os maus tratos aqui na nossa cidade. Então, está de parabéns por esse serviço público, né? E que bom, né, também que o Poder Executivo encaminhe um recurso para auxiliar, que eles necessitam bastante mesmo. Era isso. Obrigado.
Palavra com o vereador Mustafa.
Eu reitero minha saudação e quero colocar, sem ofender ninguém, que os animais somos nós, porque eu faço um exemplo que quando a gente dá um tapa em um ser humano, com certeza vai vir a volta. Se nós demos um tapa num cachorro, nosso cachorro, ele vai se retrair e vai ficar quieto. E o ser humano, com certeza, vai te devolver algo maior. E o cachorro, 5 minutos depois, você vai chamar ele e ele não tem mágoa nenhuma. O ser humano vai ter isso pro resto da vida. É, não é assim. Mas eu falo pelo trabalho que a PAC faz, como o colega Paulo comentou, que tem cidades que não têm esse privilégio que nós temos aqui. Por isso que eu falo, como também o colega Pita comentou, que o trabalho deles nos orgulha muito. Se nós não tivéssemos essas meninas, que elas fazem um trabalho voluntário, se a Maristela, que comanda tudo isso, que eu sei que ela estaria aqui hoje pela votação, mas ela não sabe porque eu pedi inclusão hoje, todas elas estariam aqui, porque ela sabe da necessidade que eles têm desse recurso, me pediram porque precisam fazer uma campanha grande de castração. Quantas pessoas na rua que vêm me dizer, olha pessoal, eu ganhei uma cachorra da PAC, castrada, tomado banho, tirado as pulgas, tirado a sarna, enfim, perfeita. Olha o trabalho que a PAC faz. Como o colega Paulo também comentou, a fiscalização de maus tratos, a fiscalização de venda de animais ilegais, sem uma autorização devida, tudo isso a PAC faz. E nós estamos tentando que esse valor aumente. Eu creio que no futuro, conforme cresce a cidade, vai ter que aumentar. É normal isso. E nós também estamos tentando colocarmos leis no nosso município, que as pessoas só obedecem quando dói no bolso. Infelizmente é assim. Mas enfim, não vou mudar o foco da conversa, eu quero dar parabéns à PAC, e eles merecem isso e muito mais. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Gilmar Treviso.
Senhora presidente, nobres vereadores, a imprensa, secretário da municipalidade, ilustre vereador Adílio Pazini, que nos prestigia nessa noite, e a todos que nos prestigiam, a minha saudação. Todos comentaram sobre o projeto da PAC. Está de parabéns toda a direção, todo o grupo, essas gurias que fazem esse trabalho voluntário, gratuito. Como a população canina, eu tenho já feito esse comentário aqui, aqui nessa cadeira, nessa casa, em outros momentos, cada vez cresce mais. É uma preocupação de saúde do nosso município, da saúde animal. Então, parabéns para essas gurias, para essas mulheres que fazem esse trabalho voluntário. E é muito bem-vindo esse projeto. O vereador Pita também se pronunciou sobre valores. Parabéns, Pato, pelo encaminhamento. Eu sei que você sempre tem batalhado sobre esse projeto e defendendo essa questão. Sabemos nós que esses valores poderiam ser maiores, mas está bem-vindo nessa casa, em benefício de uma campanha que essas mulheres estão fazendo para castração, para vacinação, e vem estender, amenizar um pouco o problema que nós temos na nossa cidade. Então, eu só quero aqui me reportar, senhora presidente, que eu sou favorável ao projeto. Obrigado pela atenção de todos.
Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente. Presidente, em nome da bancada do PDT, do Mário, do Ademir e minha, a gente gostaria de parabenizar a instituição, a PAC, que é um trabalho, como o vereador Treviso falou, gratuito e incansável, que elas deixam muitas vezes filhos, marido, mulher em casa para, filhos, marido e família em casa para poder desempenhar essa função. A instituição, a PAC, ela procura todos os vereadores de todos os partidos, porque ela busca, ela tem um objetivo e ela não mede esforços para isso, ela não tem bandeira partidária e com isso ela bate em todas as portas. E como todos os vereadores foram procurados, muitas vezes até elas colocam algumas situações, por exemplo, eu passei por uma que até um colega vereador disse, olha, não adianta vocês ir pedir para fulano, ciclano e beltrano, tem que vir falar comigo. Então a gente acaba se afastando de intermediar esses valores com o executivo para não atrapalhar. Mas a gente auxilia de outras formas, que é incentivando, dando oração, fiscalizando e até participando das atividades. Então a gente só quer parabenizar em nome da bancada a entidade e que a gente se coloca sempre à disposição no que a gente conseguir e couber. Era isso, presidente.
Palavra à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra, passamos à votação do projeto de lei 19/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Agora os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, 10 minutos, vereador Ademir Damo.
Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, em especial aqui o nosso colega vereador licenciado Adílio Pazini, acho que está voltando na semana que vem, a suplente de vereadora do PDT, Gilmara Treviso, imprensa, escrita e falada, minha saudação. Eu só quero, para deixar registrado, minha nova presidente, sobre a inauguração do nosso centro comercial, né, do Belas Guaporé, que agora está muito mais bonito. Enfim, eu quero aqui deixar aqui registrado e parabenizar a todas as pessoas, a todos os empresários que lá se envolveram na construção, né, daquele belíssimo centro de compras que está cada vez mais bonito. Então, eu acho que nada mais justo do que nós, aqui, vereadores desta casa, parabenizar essas pessoas que estão juntando, né, esforços para que isso se torne cada vez melhor e uma realidade, que o nosso município hoje se encontra com vários empresários, empresas, joias e lingerie, fazendo com que o nosso município vá com o nome para fora até do Brasil e que seja conhecido até internacionalmente. Então, esse, acho que Belas Guaporé ficou um nome muito lindo, e essas pessoas que se envolveram, esses empresários que construíram isso, que estão fazendo isso acontecer, merecem o nosso apoio. Era isso, meu nome é presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Dunida. Vereador Paulo César Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente, ao vereador Adílio Pazini, nosso colega licenciado, ao presidente do sindicato, né, dos municipais, Manuel, a suplente de vereadora Atreviso, esses jovens que estão sempre aqui nos assistindo, sejam sempre bem-vindos, o senhor que chegou há pouco também, aos assessores. Eu também queria parabenizar, senhora presidente, a toda a direção, né, os colaboradores, por esse belíssimo empreendimento que foi realizado no centro comercial, hoje Belas Guaporé. A estação da Serra, né, lá também houve um empresário que investiu uma miniatura lá do trem para passeios turísticos aqui no nosso município, que está em andamento, do que comentaram, a questão legal da documentação para andar pela nossa cidade. Parabenizar a todas essas pessoas, né? Dizer que fiquei muito feliz quando você vê a nossa cidade com investimentos como foram realizados lá, mais 32 lojas, né? Onde a ideia é de ter, no primeiro momento, mais de 10 mil pessoas circulando por mês. Fico muito feliz também que foi através do governo Fernando Postal que aquela área foi doado para iniciar lá um sonho, e esse sonho está lá concretizado. E fico muito mais feliz também que os empresários, eles pensam mais longe. A construção de um novo hotel, né, com mais de com 110 quartos, com auditório até para 275 pessoas, que isso nós não temos ainda na nossa cidade, um auditório, e que eles estão pensando no futuro também da nossa cidade. Esse hotel será construído junto ao centro comercial, um grande empreendimento de várias pessoas, vários empresários, investidores que buscam o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria também de registrar, senhor presidente, o trabalho muito importante que a Horta Comunitária vem realizando no recolhimento e destinação do óleo de cozinha. Alguns dias atrás eu visitava uma senhora e fiz um comentário sobre a questão do óleo de cozinha, que aqui nós aprovamos um importante projeto de lei, né, que regulamentava toda essa situação do óleo de cozinha, de origem vegetal, animal. E a Horta, ela enganjou numa campanha muito importante. Nessa visita, essa senhora tinha 100 litros de óleo de fritura guardados, né, 100 litros, e ela fez essa doação. Então é importante também que nós levamos à frente esta campanha, apoiando a Horta Comunitária, né, que é um dos principais, não é o principal, fonte de renda da Horta Comunitária, é a produção de sabão, a venda de sabão, e também tem a questão das verduras que lá eles plantam. Falar que ontem, dia 15 de maio, era o dia do assistente social, parabenizar a todos os assistentes sociais aqui do nosso município, né? E quando a balança pende para um dos lados, significa, né, para eles, né, desigualdade social. A assistência social se utiliza do conhecimento para equilibrar a balança, nesse sentido, promovendo então a igualdade e a justiça social. Dizer a todos os assistentes sociais do nosso município, eles exercem um importante papel, né, buscando sempre o melhor para as famílias, né, e o melhor para a nossa cidade. Por enquanto era isso, presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público. Eu gostaria de me reportar em relação a uma segurança pública do nosso município, que ela está ficando cada dia mais difícil de se confrontar com essa situação. O colega Moreta lhe dou parabéns por essa iniciativa e estou junto contigo. Queria também colocar certas situações em que a população é muito acomodada nesse fator segurança pública. A população espera tudo da polícia. população acha que a polícia tem que estar um policial em cada porta. Isso é impossível. O poder público do Guaporé, pelo nome do prefeito Paulo Mazzucchi, lançou no nosso município uma cartilha de segurança que ensina o cidadão a como deve se portar no dia a dia. Não que não saibam, mas são dicas bem interessantes que façam com que o cidadão saiba chegar em casa, saiba sair de casa. Um exemplo, à noite, quem tem portão eletrônico, como deve chegar em casa, se tem alguém suspeito na esquina, que distância deve deixar do suspeito, se está sendo seguido na calçada, o que gritar, como gritar, aonde entrar. Eu faço referências a muitas coisas, inclusive até num assalto de fato, o que você deve fazer para que o oponente, o bandido, venha e não efetue um disparo acidental. Ou de propósito mesmo. O cidadão tem que saber como se portar nessas situações constrangedoras, de estresse. O bandido vem 1000% mais nervoso que nós. E nós também temos que saber lidar com essas situações. Nessa cartilha ensina tudo isso. Shopping, estacionamento, enfim. Eu vejo que vocês também sabem que muita gente anda na rua com o celular no bolso traseiro. É ou não é? E reclama que perde o celular, que é roubado. Muita gente passa na rua assim, ó, desligado. Leva um tapa, perde a carteira, perde o celular e ainda reclama que não tem segurança pública. Ainda reclama que a polícia não faz seu trabalho. Deixa a porta aberta, janela aberta, chave em cima do carro e reclama que a polícia não faz seu trabalho. Está na hora já, pessoal, de nós todos sabermos como lidar com o dia a dia. Nós todos temos que aprender que a melhor arma contra o crime é a prevenção. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Guzardo.
Justíssimo presidente dessa casa, meu colega André Caron, minha saudação, ele saúdo a mesa composta, os demais colegas vereadores, público que nos prestigia, de uma maneira especial, meu colega Adílio, que é vereador nessa casa legislativa, imprensa falada e escrita. Minha presidente, falar sobre abuso sexual é um tema tão forte que os próprios presídios têm uma lei própria deles contra essas pessoas que cometem abuso sexual. Então eu acho que nós, civilizados, homens, quando a gente ouve falar em abuso sexual, e geralmente isso acontece dentro da própria família, 60, 70% dos casos são violências que acontecem dentro da própria família, é tão repugnante que chega ao ponto do presidiário ter a própria lei dele para essas pessoas. Que quando eles caem lá, infelizmente, eles passam aquilo que eles jamais pensavam que iriam passar nas mãos dos presidiários. Então eu acho que o tema é meio forte e eu não gosto nem de me pronunciar muito sobre esse assunto, porque eu acho que é... bicho não faz o que certas pessoas fazem. Queria falar do recolhimento do óleo que o Paulo falou, que existe uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Obras para a coleta desse óleo, que eles, uma vez por mês, eles marcam o dia e vai o caminhão da Prefeitura com o motorista e o empregado recolher esse óleo. E essa semana ainda eu falava com o Pierre Zang e ele me disse que está funcionando excelentemente bem, porque eles iam com a Kombi, e com a Kombi era meio difícil, então nós fizemos uma parceria com eles e está funcionando beleza. Queria dizer que o terreno do shopping, do centro de compras, não foi doado, porque quem comprou o terreno fui eu. Esse terreno, o terreno naquela época eu comprei do Greck, do Luiz Greck, por R$65 mil, que na época eu ainda disse para ele, Luiz, faz 60 mil. Ele me disse, Vitor, vocês são em 20 caras que vão construir o shopping. Para você, 5 dividido por 20 não é nada. Para a viúva, 5 é um monte. e foi pago R$65 mil do terreno. Então, acho que há um equívoco aí dizer que foi doado aquela área de terra. Porque toda aquela área de terra, da divisa até a estrada lá, pertence a toda ela ao centro de compras. Isso, e na época foi pago R$65 mil e quem fez o negócio fui eu. Queria dizer também, presidente, que mais uma vez hoje Guaporé, infelizmente, se entristeceu, né, com a morte daquela menina. E quem é pai sabe o que passa dentro de quatro paredes e sabe às vezes a angústia que sente quando um filho sai de casa, ainda mais com essa idade, que eu sempre digo que a hora do espanto vinha com 17, 18, agora vem com 12, 13. Então aqui, falar e querer dizer alguma coisa, não existem palavras para confortar uma família que perde uma pessoa como essa menina foi embora. Então eu acho que cabe a nós pais, tentar fazer com que esse pessoal fique mais junto, e eu tenho a certeza que no dia de hoje muita juventude que estava lá, certamente daqui para frente vai pensar muito em tomar certas atitudes, e não quero aqui julgar ninguém, muito pelo contrário, eu quero simplesmente ajudar, porque também tenho dois filhos, e também tive eles como pré-adolescente, adolescente, e agora são adultos. E eu acho que essas coisas entristecem toda a comunidade, como a gente viu hoje. Acho que é uma questão de sentar, de conversar, de tirar, às vezes, aquele tempinho, e quero que interpretem muito bem aqui o que eu digo, que não estou julgando ninguém, para conversar com os filhos e ver com quem andam, às vezes, para não vir acontecer essas tragédias que a gente sente quando elas batem a porta. Queria dizer também, meu presidente, que nós vamos ter sexta-feira a inauguração no bairro São José, lá no teu bairro, Moreto, onde eu acho que vocês foram agraciados aí com uma escola e um ESF e o tão sonhado campo, né, Moreto? Eu acho que a tua comunidade ali está de parabéns. E aproveitar e convidar todos para que lá se façam presente. Porque a gente justamente não inaugurou ainda a escola e o ESF para que aquilo tomasse um pouco de vida, para que as pessoas começassem a frequentar e tal, para agora a gente fazer a inauguração. Então eu acho que a solenidade vai ser muito bonita, tá? E eu gostaria que todos os vereadores se fizessem presentes para prestigiar a tua comunidade lá, Moreto. Tá. E eu tenho certeza que o bairro vai ficar muito bem servido. Muito obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Walter Luiz Mann. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente. Bem, inicialmente, só gostaria de falar da situação do Nardino, que foi comentada semana passada na linha Félix da Cunha. E eu conversei com o filho dele, até ele tentou me ligar agora durante a sessão, mas não consegui atender. Ele disse que quando o município desceu lá era para colocar 5 tubos. 5 tubos não... Imagina, tem quase 70, 80 metros de estrada, então a água automaticamente vai de novo na lavoura e na estrada. E eles não queriam recuperar a estrada que já foi danificada, não por ato dele, ele não pediu para fazer aquela travessia da água de um lado para o outro. E o município não quis, simplesmente se omitiu em recuperar aquilo que já havia estragado. Então ele disse, eu não deixei fazer porque era 5 tubos, não era para recuperar a área. Ele se colocou à disposição a acompanhar quem quiser ir junto, eu me coloco também à disposição dos vereadores para tentar resolver o problema, porque ele não pediu a obra, ele não solicitou, o município fez e danificou o imóvel dele. Hoje ele precisa de trator para poder puxar, se ele entrar com carro, o carro atola, para poder puxar o veículo para fora. Então, ele pede encarecidamente, porque já devia ter colhido a lavoura, uma parte ele já colheu, e ele é uma pessoa doente, uma pessoa transplantada, tem trombose, então não é justo também ele pagar por um erro que nem sequer ele cometeu. E não dá para deixar passar, embora já está amassante também, a situação do impeachment realizado no governo federal. É algo forte, eu jamais sonhei em presenciar outro, na época do Collor tinha 7, 8 anos, presenciar um ato de tamanha magnitude. Lendo o jornal hoje, eu vi que três países não reconhecem ainda o atual governo, e são aqueles que justamente foram foi mais injetado dinheiro brasileiro. Então a gente vê que tem alguma coisa que foi mascarado ali, foi feito investimento. A gente fala, algumas pessoas falam em golpe anti-PT, eu praticamente não vejo dessa forma. Foi um erro de uma administradora que pedalou quando não podia, destruiu a Constituição Federal e pagou por isso. Para nós termos uma ideia, há 8 anos atrás, quando houve a crise americana, que praticamente foi global, o Brasil não sentiu a crise. Agora, sem crise, o Brasil quase quebrou. Tamanho foi as pedaladas e também foi a forma como foi tratada a economia. De um desleixo tamanho que hoje, para nós voltarmos à economia 2013, precisa no mínimo 10 anos, conforme estudo dos economistas. Particularmente, não gostaria que fosse simplesmente assumindo o vice. Eu gostaria de uma nova eleição, porque o PDT faz parte do governo, o PP fazia 15 dias que tinha saído, o PMDB 20 dias. Então, não vejo dessa forma agora quem está assumindo como um diferencial grande. São normalmente a maioria das pessoas que já estavam no governo. Vejo como necessário, precisava uma intervenção, né? Foi pelo Temer, mas deveria agora prosseguir o processo e ter uma nova eleição. Então, era isso, presidente, só isso.
Palavra com o vereador Gilmar Treviso.
Senhora presidente, nobres vereadores, mais uma vez reitero minha saudação a todos aqui presentes. Quero aqui deixar ao meu amigo eterno vereador Adílio Pazini meu agradecimento pelo espaço que tem me oferecido por estar ocupando 30 dias nessa casa legislativa. Obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração. Eu tenho certeza que você sempre foi um grande batalhador pelas causas do nosso município, e o senhor tem ajudado muito na contribuição, no crescimento da nossa cidade. Obrigado, senhor vereador. Eu sei que na próxima sessão o senhor estará assumindo essa cadeira, e eu tenho certeza que é muito bem representada. Espero ter contribuído com os demais vereadores durante esses 30 dias. Quero me reportar sobre a direção do shopping no centro comercial e parabenizar pelo investimento e desejar sucesso a todos os empresários, de boas vendas, a todos os visitantes que vêm do nosso estado e do país. Estivemos no sábado à tarde, prefeito municipal, nós vereadores da bancada do PP, juntamente com o vereador Walter Mann, visitando 63 casas, 63 famílias das novas casas entregues lá no bairro Promorar, onde nós conversamos com todos os familiares, fomos lá conversar com eles, dando as boas-vindas para eles, e conversando, e a felicidade das famílias foi bastante gratificante a nossa visita dos demais vereadores e com a imprensa presente. Quero me reportar, hoje estivemos na capital do estado, em Porto Alegre, eu, vereador Pazini, vereador Walter Mann, aonde nós estivemos no gabinete da presidente da Câmara Legislativa, deputada Silvana Covatti, aonde que nós fomos reivindicar, juntamente com o deputado federal, filho da Silvana, deputado Covatti Filho, uma reivindicação que nós buscamos em Brasília, nessa troca, nessa transição de governo, pelas notícias que nós estivemos até o momento, o PP está sendo convidado em algum ministério, vamos lá reivindicar novamente pedidos que eu, Walter Mann, e o vereador Pazini também, estivemos em Brasília, a possibilidade de uma emenda que já está cadastrada lá em Brasília, de R$ 250 mil, para a rua João Manuel Francisco Guerreiro, que é de saneamento básico, e reforçar o pedido de 2 milhões de reais para pavimentação no interior. Fomos bem atendidos e bem recepcionados e ficamos no aguardo que tenhamos boa notícia nos pedidos que nós tenhamos feito hoje. Esses projetos já estão em Brasília, vamos apenas pedir a colaboração, o esforço do deputado que batalhe e pense para Guaporé. Tivemos em outras secretarias, temos outros pedidos que o vereador Adílio Pazini assumirá a cadeira na próxima semana. Em breve, ele deverá comunicar novas notícias da viagem de hoje. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Mário Marocco. Palavra com Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Eu reitero minha saudação aos nobres colegas e ao público presente. Quero também aqui dar os parabéns aos empresários de Guaporé. Estive lá sábado de manhã na inauguração do Shopping Belas e realmente eu acho que aí tu vê a diferença do nosso município com os municípios da região. Eu acho que realmente falaram lá em 10 milhões, eu só não entendi se esses 10 milhões foi gasto agora, nessa reforma, ou se é gasto desde o início. Eu vi que falaram em 10 milhões, agora não entendi. Mas mesmo assim, se foi agora, se foi no início, eu acho que temos que dar sim os parabéns aos nossos empresários de Guaporé, porque eu acho que eles estão pensando lá na frente, e isso nós temos que dar parabéns também, ao nosso prefeito Paulo, porque eles estão pensando no hotel também, por quê? Porque o trem turístico está chegando em Guaporé, e a parada do trem turístico vai ser no município de Guaporé. Então, eu acho que os empresários estão pensando bem, tem que dar os parabéns para eles realmente. Mas nós temos que dar também os parabéns ao nosso prefeito Paulo por ter conseguido o trem turístico. Como eu falei, a parada do trem turístico vai ser em Guaporé. Então eu acho que sai daí, já vão parar realmente no Belas aí. E quero também mencionar que o nosso colega Paulo falou da assistência social. Eu acho que é uma classe que eu trabalhei na saúde, lá na assistência social também. Sempre trabalhei com a assistência social e o trabalho que elas fazem realmente é um trabalho belo, porque eu acho que junto com também, eu vejo lá, quando as pessoas chegam lá, elas conseguem, até numa briga de família, sentar, conversar e tentar intermediar. Então acho que a gente tem que dar os parabéns realmente pelo dia delas. E Vitor também, tu falou na morte dessa jovem de 17 anos, eu tentei ontem me colocar no lugar daquele pai, porque eu também tenho uma filha de 17 anos e, sinceramente, eu não consegui. Porque eu acho que a dor dessa família, acho que é interminável. E, sinceramente, eu ontem, quando a minha filha chegou em casa ontem, eu dei um abraço nela e, sinceramente, até peço desculpa, estou emocionado, porque eu tenho uma filha só. Se acontecesse isso comigo, acho que, sei lá. Então, eu tentei ontem me colocar naquele lugar daquele pai, aquela mãe, e, sinceramente, acho que é uma dor que é insuportável. Então, como falei, chegou em casa ontem, eu dei um abraço nela, dei um beijo nela, disse, filha, ainda bem que está aqui, porque elas estudavam junto, eram amigas, e hoje amanhã também eu fui lá no velório, não consegui entrar no velório, tá? Não consegui. Eu cheguei na porta, tinha muitos jovens lá, realmente, Vitor? Acho que tomara que essa juventude pense um pouquinho mais. Até no dia do acidente, eu estava de viagem e passei na hora do acidente, não sabia que era a filha do Tramontina lá, mas realmente, cara, ontem eu passei um dia do cão, porque pensar naquele pai, aquela mãe, eu acho que ela foi, vai descansar, mas hoje, amanhã, depois, esse pai dessa mãe, acho que é uma coisa bem difícil. Então, como eu falei, tentei me colocar no lugar deles, eu não consegui entrar no velório, mas eu acho que nós temos que tentar realmente, como o Vitor falou, de sentar com os nossos filhos, tentar conversar. Eu sei que é difícil, que a juventude de hoje, tu já não consegue dominar muito, porque eles já têm um pensamento deles, mas eu acho que nós tentar conversar realmente mais com os nossos filhos, acho que isso é muito importante. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente. Dizer ao colega Vitor Hugo que eu não me recordo se foi 2002, 2003, fazia parte da administração, e eu não sabia que o senhor também tinha participado da compra do terreno, mas eu me recordo que os recursos foram doados do governo do Fernando Postal para aquisição daquela área. E eu não consegui acessar a lei daquele ano, né, mas existe uma lei de doação de recursos. Era isso que eu me recordo, né, até vou procurar a legislação. Foi doado recursos para compra e aquisição daquela área. É isso que eu me recordo da época, tanto que na inauguração lá das novas lojas foi mencionado, né, essa negociação, né, e foi no governo do Fernando Postal que foi feita a doação de recursos. Acredito que até tenha passado pela Câmara aqui de Vereadores a aprovação desse projeto para aquisição daquela área. E toda aquela negociação que foi feita, a Prefeitura ela fez parte. Né? É isso que eu me recordo. Mas também falar um pouquinho do momento político que o Brasil vive. E eu não votei no Temer, né, porque eu não votei na Dilma, né? Quem votou na Dilma votou no Temer, agora tem que aguentar. E eu sou da mesma opinião do Rodrigo De Marco. Para mim teria que ter uma nova eleição, teria que ir todo mundo para casa lá, porque o Brasil, né, agora começa a ter intervenção de países que sacrificam o povo, né, Venezuela, Bolívia, Cuba, né, Nicarágua, sacrificam o seu próprio povo, né, exploram o seu próprio povo, mas tinham o apoio do governo brasileiro nos investimentos lá, como foi Cuba, na construção do Porto de Mariel, como é a Venezuela, como é a Bolívia, e querem criticar o governo brasileiro. Cada país tem a sua própria autonomia, tem que cuidar da sua nacionalidade, né, e cuidar dos seus afazeres de casa. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia não é exemplo para o mundo. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer Cuba e eles não são exemplo para o mundo em questão de democracia. Nós vivemos numa democracia, né, e nós vivemos numa democracia muito avançada já pelo pouco tempo que o Brasil vive ela desde a época da ditadura. Mas não adianta as pessoas criticarem o atual presidente em exercício, porque ele era o vice da atual presidente, né, que está afastada, pelo mesmo crime de responsabilidade fiscal do governo Collor de Mello. Existia duas acusações do governo Collor de Mello: recursos que ele teria recebido ilícitos, né, que foi, nesta fase, era a acusação era na justiça, então, o STF, era um crime comum, o STF, que fazia o julgamento e ele foi absolvido. E o crime de responsabilidade é o mesmo que a atual presidente foi afastada. Não tem nada de diferente. A única diferença do Collor, para a Dilma é que o Collor de Mello, ele não dava dinheiro para os movimentos sociais. E a Dilma mantém os movimentos sociais. Essa é a diferença. Ela se fortalece porque tem o ACUT, tem a MST, tem a União Nacional dos Estudantes ao lado da presidente, mas são organizações sociais mantidas com o nosso dinheiro, que para mim é uma pouca de uma vergonha o Brasil manter esses movimentos aí, que a CUT, eu nunca vi um sindicato dizer que defende a classe trabalhadora, né, dizer que defende a classe trabalhadora e apoiar o governo, que nós chegamos a 11 milhões de desempregados. É a primeira vez que eu vejo um sindicato defendendo, né, defendendo quem causou tudo isso. Do meu ponto de vista, devia ter sido afastado todos lá. Devia ter sido afastado a Dilma, devia ter sido afastado o Temer, devia ter sido afastado o Cunha, já foi, e devia ter sido afastado o presidente Renan Calheiros. Eu não concordo com nada que essas pessoas tenham feito, né, porque tem sim prejudicado o povo brasileiro em tudo. Mas dizer que essa posse, eu vi o ex-prefeito, e eu gravei muito essa frase, o ex-prefeito Antônio Carlos Spiller, na última sexta-feira, e me marcou muito que ele disse o seguinte: essa posse representa a esperança de um Brasil melhor. E tomara que seja assim. Tomara que seja assim, essa posse do Michel Temer, que seja assim a esperança de um Brasil melhor para todos nós. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Walter Mann.
Senhor presidente, sou de Vossa Excelência, assim como saúdo aos demais vereadores, aos do Aparência aqui presente, ao Francisco, o Manuel Chico, presidente do Sindicato Municipários, a suplente vereador da bancada do PDT, a Gilmara, ao nosso eterno vereador aqui, licenciado, vereador Pazini, demais Guaporenses, assessores. Quero dizer, senhora presidente, de que eu acho que o Paulino faltou com a verdade, porque quando ele disse que nós financiávamos obras em países que ele mencionou, nós queremos dizer que o governo usava o dinheiro do BNDES para financiar as obras para as empresas brasileiras que estavam trabalhando lá. Eu acho que qualquer governo, e até Fernando Henrique, apoiou e financiou, através dos recursos públicos, obras de empresas brasileiras que estavam sendo feitas no exterior. Isso é defender as nossas empresas. É o dever, não é uma benevolência do governo, mas sim é um dever que ele tem de investir nas empresas que são brasileiras. Até agora estão falando, agradecendo e parabenizando os empresários, defendendo aqui, que deram, me pagaram duas vezes esse terreno, porque o Vitor disse que pagou, ajudou a pagar, o prefeito, na época, o Fernando também disse lá, que pagou, que a prefeitura deu terreno para os empresários, então pagaram duas vezes. Mas esse ato de doar terreno para uma empresa é pior, então, do que tu financiar as obras, porque lá o dinheiro volta. Volta com juro. E aqui não. Aqui é doação. Então, eu não estou condenando, mas quero dizer assim que é meia verdade. Eu quero dizer de que eu tenho o recorte de jornal, presidente, quando eu vejo Schuch, né, Heitor Schuch, deputado do PSB, que votou a favor do impeachment, agora já está reclamando lá porque terminaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que defendia e fazia políticas para os nossos pequenos agricultores. Quantos maquinários nós conseguimos, vereador Moreta, maquinário e caminhões, a frota para a Secretaria da Agricultura, que saía ajudando os nossos agricultores a se desenvolverem, que vieram do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que esse governo que está aí, golpista, né, e que ele está extinguindo extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também agora o Ministério da Cultura, que parece agora que está voltando atrás porque tem uma manifestação dos nossos intelectuais e artistas aqui do Brasil. E não é só esses países que estão condenando, não estão reconhecendo a legitimidade desse governo. Há muitos países, a exemplo do Uruguai, a exemplo do que disse os jornais e revistas americanos, com o Financial Times, né, entre outros, que não reconhece a legitimidade desse governo. Né? Não é? E é bem diferente do Collor. Quando foi mencionado aqui as pedaladas, o Collor caiu por receber propina, por usar dinheiro da campanha para pagar os seus gastos pessoais. E aí veio a Elba e tal, etc., que hoje nós, frente ao roubo que tem lá de cima, ele caiu para uma época até vergonha, né, presidente, de tão pouco. Mas, enfim, eu quero dizer que é bem diferente. A Dilma está sendo julgada e condenada pelos corruptos. Porque aqueles que votaram e pulavam lá em nome de tudo que é coisa lá para votar pelo impeachment, quase todos estão envolvidos no ato de corrupção. Não obstante a isso, 9 dos atuais ministros do governo Temer estão envolvidos, investigados na Operação Lava Jato. Impediram Lula de assumir o ministério, o ministério das relações institucionais aí, né, da Casa Civil, porque ele é um dos investigados. Mas eu quero dizer, presidente, de que os nove ministros agora vão assumir ou não vão assumir? É a mesma coisa. Estão entregando, presidente, estão entregando para o sobrinho. Só me desculpe aqui, não está preparado aqui para pegar. Eles estão agora, eles fizeram até o malabarismo de eles nomearam o Ronaldo Nogueira para o Ministério do Trabalho para poder abrir espaço por Cajar Nardes. Aqui está a denúncia na Zero Hora, irmão do ministro Augusto Nardes, que foi o autor do relatório que rejeitou no Tribunal de Contas da União as contas da Dilma. E só não chega a isso, beneficiar a ele, um familiar, que ele próprio é investigado na Operação Zé Lopes. Aquele que está julgando os outros é pior. A Dilma nunca, e não está sendo investigada por nenhum tipo de roubo, de propina, de nada. Ela caiu por ter usado recursos dos bancos públicos para pagar Plano Safra 2016, para pagar Minha Casa Minha Vida, para pagar as políticas sociais que esse governo está admitindo que foram bons projetos. Comprou na Tec, ProUni. Então, a briga lá é pelo poder. A crise é mundial. Agora, a briga política, a crise política também, e não só por isso, nós temos que ter a minha culpa, né, que nós também tivemos um erro na nossa a política econômica do governo, mas muito mais agravada pelos deputados que estão lá no Congresso, que não aprovavam as medidas de emergência que a Dilma propunha para o Congresso, que agora estão passando a jato, as medidas que ela mandou para o Congresso, para nós podermos melhorar a economia, agora vai ser rápida, agora vai ser tudo a toque de bala. Então, eu acho que aqueles que eram contra agora são favoráveis. Então, eu acho que a questão das pedaladas também foram usadas pelo Fernando Henrique e pelo Lula. Por que que eles não foram julgados? Por que que eles também não foi feito impeachment deles? Porque eles estavam a popularidade em alta, né? Então, aí, eles vão pela crista da onda, esses deputados, né? Então, como estava em alta, ninguém mexeu. Agora, se um governo vai cair porque ele está com a popularidade baixa, então nós temos que caçar aqui o Sartori. Que eu duvido que ele consiga os 10% que a Dilma tem. Amanhã, essa semana, vai começar a greve nas escolas estaduais. Né? Começou hoje. Então, eu vejo que não está correto, não tá certo. Eu quero dizer uma coisa. Agora ele vai ter, através do loteamento aí dos cargos, talvez ele consiga a maioria para aprovar esses projetos, as medidas que eles pretendem colocar a jato. E aquele bom que ele faça logo, porque ele dificilmente, logo adiante, ele vai conseguir a maioria no Congresso para aprovar as medidas que ele propõe no Congresso Nacional. Então, eu acho que as coisas, presidente, vêm pela metade. Eu não concordo com a questão, para mim foi realmente um golpe, não tinha motivo, não tinha crime para condenar o presidente, né? Aquilo foi uma verdadeira palhaçada que fizeram no Congresso, na Câmara Federal, e eu vejo que a briga pelo poder é o que justifica o impeachment e não mais pelas pedaladas. Isso foi uma invenção que eles fizeram, porque não tinha sequer um motivo. Aliás, até aquele o ex-parlamentar Bicudo, que era do PT, que fez a L. Bicudo, que foi um dos autores, já está criticando o novo governo. Quer dizer, então é assim, ó, aqueles que, o Paulinho da Força Sindical também está se queixando, aqueles, presidente, de que eles até então apoiaram o golpe, o impeachment, eles estão agora reclamando, e é cedo, presidente, é cedo. Muito mais medidas impopulares virão, porque eles vão terminar, além das políticas sociais, eles vão terminar com os direitos dos trabalhadores. Obrigado.
Palavra à disposição. Foi citado.
Só. Dizer ao colega que eu não faltei com a verdade, até porque a imprensa todo dia ela tem divulgado, né, que empresas brasileiras que agiram fora do Brasil são as principais investigadas nessa onda de corrupção e envio de recursos, né, desviados para fornecer campanhas, né, inclusive a campanha de 2014 do atual governo federal. E da questão do golpe, eu vejo que um país que foi prometido na campanha que não haveria desemprego, que não haveria inflação, que não haveria aumento de energia elétrica. Hoje o desemprego chega a mais de 11 milhões. A inflação triplicou. Somente no ano passado, o aumento da energia elétrica em 2015 chegou a mais de 32%. Isso sim é golpe na população brasileira. Era isso. Obrigado, presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Treviso.
Mais uma vez, senhora presidente, reitero minha saudação a todos. Seguindo esse mesmo raciocínio, todos nós sabemos pela imprensa, todos os dias, tudo que temos passado, o que é a dificuldade do povo brasileiro está passando. Todos nós sabemos que é um problema político e o povo está passando por tudo isso. Na verdade, concordo com o vereador Paulinho que todos devem ser condenados por tudo que nós vivenciamos até o momento. Quem sabe a justiça, o Supremo, faça a justiça brasileira para o povo brasileiro viver um pouco melhor. Quero aqui mencionar que o líder do governo, Vitor Hugo, tem feito o convite, e o presidente, o diretor dessa casa, também leu o convite para sexta-feira, às 16h, na inauguração do ESF e do Colégio do Bairro São José. Mencionando desse mesmo raciocínio, juntamente com o vereador Walter Mann, e nós, do Partido Progressista, tenhamos buscado junto aos deputados do PT e do PP em Brasília, com os bons projetos, várias obras. Por exemplo, uma delas, duas delas vai ter inauguração na próxima sexta-feira. E outras tantas obras, Guaporé foi beneficiado. Nós temos que aplaudir e o povo de Guaporé está de parabéns. Graças ao prefeito municipal, aos vereadores dessa casa, com os bons projetos, e nós tivemos a felicidade e consigamos belíssimas obras para o nosso município. O Apuré está de parabéns nesse sentido. Então, nós reclamamos pela situação atual que está a política no país, mas o Apuré está de parabéns. Era isso que eu tinha que me reportar. Obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Ninguém mais fazendo uso da palavra, eu agradeço a presença de todos. Também quero fazer um agradecimento ao vereador Treviso pela participação e contribuição aos trabalhos nesses 30 dias e dar as boas-vindas de imediato e agradecer a presença do vereador Pazini, que ficou nessa sessão, acompanhando o colega que encerra suas atividades nesses 30 dias. Também quero aproveitar e convidar a todos, reforçar o convite. Amanhã, às 14 horas, nós temos audiência pública da saúde aqui nesse plenário. E também é um convite que não diz respeito à Câmara, mas como será na Casa do Povo, dos projetos culturais de Guaporé. As três arquitetas estão se formando em arquitetura, estarão apresentando projetos vinculados ao patrimônio público do município. Então, fica o convite aos vereadores, acho que vale a pena nós participarmos, além das inaugurações já citadas pelos colegas. Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão e convido a próxima sessão, seria então na próxima segunda às 19 horas, neste plenário. Boa noite a todos, muito obrigada.